To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
O que mais lhe interessa na história?
As sacanagens.
No episódio de hoje, Porno Chanchada, a ascensão da sacanagem no cinema brasileiro. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rebeca Knopf e eu sou a atriz do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Mailson Vieira, sou historiador, sociólogo e também tenho experiência com audiovisual.
Hoje aqui no nosso bate-papo, nós estamos com Mailson Vieira de Oliveira, que é professor da Rede Estadual de São Paulo, é graduado em História e mestrando em Filosofia. Estudos culturais. Foi monitor de um projeto educacional para a Prefeitura de Santo André, participou de projetos em audiovisual e tem um interesse aí bem peculiar na pornochanchada brasileira. E aí eu já começo essa conversa, Mailson, te perguntando, como é que você entrou ou teve interesse nessa coisa toda de arte?
Desde pequeno, meu sonho sempre foi trabalhar numa locadora. Isso era uma obsessão que eu tinha. Eu entrava na locadora, eu sentia o cheiro das fitas, aquilo era quase uma outra dimensão pra mim. Tinha uma coisa meio sensorial quando eu entrava numa locadora. Então eu sempre tive uma espécie de fascínio por cinema. Mas nunca levei a sério isso profissionalmente, enfim, como a maioria das pessoas. Eu sempre tive interesse desde o ensino médio pela história e acabei no último dia da inscrição para o vestibular me inscrevendo para fazer história e, enfim, nunca me arrependi de ter entrado nessa área acadêmica. E como no curso de história a gente precisa trabalhar com pesquisa e com produção, né, produção de referência, eu queria fazer algo em torno de cinema, que é algo que mexe com o meu imaginário desde pequeno, e algo que envolvesse cinema e história, de preferência com cinema brasileiro. E aí uma professora da minha graduação, a professora Terezinha, ela me deu a letra. Ela falou, o governo Dilma aí tá colocando à disposição uma série de documentações sobre cinema e tal. Eu acho que tem um espaço aí pra você fazer pesquisa em torno de história do cinema, história da arte, que é a pornochanchada, que é um gênero cinematográfico brasileiro que foi muito desvalorizado, foi até meio esquecido do debate cultural e que meio que voltou a tona aí nos últimos anos. E, enfim, eu fiz essa aposta, né? Acho que na vida a gente faz apostas. E resolvi ir atrás de documentação, de textos sobre cinema, sobre indústria cultural. E, enfim, acabei me fascinando ainda mais pela arte, pela história do cinema brasileiro, por ser uma história bem peculiar, assim, bem fora do que a gente imaginaria como sendo uma indústria comum e tal. E desde então, essa tem sido aquilo que eu mais tenho apostado, assim, estudar bastante sobre cinema brasileiro, sobretudo ali nos anos 70, anos 60, anos 70, e assim, ao longo da minha formação, acabei fazendo um curso de cinema. Nesse curso eu conheci uma galera também das artes, conheci atores, pessoal que mexe com produção, e comecei a brincar também um pouco no cinema, fiz muitas metragens de comédia, trabalhei com um comediante aí, o Evandro Rodrigues, fiz um documentário sobre um cinema para moradores de rua, uma ação que tem em São Paulo, a importância do cinema para as pessoas em situação de rua. Enfim, aí estou nesse campo, Alan, desde então. Assim, não saí mais dessa história de querer conhecer sobre cinema, sobre arte, sobre audiovisual.
Nossa, bem interessante. E essa pesquisa, né, que você faz sobre a pornochanchada, ela tem uma perspectiva... Ela tem qual perspectiva? Assim, eu vi aqui que Você também fala muito sobre a questão conservadora, né? Sobre o obsceno em cena. Pra onde se vai, assim, essa pesquisa sua no pornô chanchada?
É, eu, a princípio, né, quando eu me aproximei desse assunto, eu queria estudar um pouco o conteúdo dos filmes, o que esses filmes traziam de mensagens, de carga simbólica, né? E como eu tive contato com muitas críticas veiculadas na imprensa, críticas de público, associações que queriam proibir o filme, tive contato com documentos da censura. Então, quando eu tive contato com esses filmes, com esses documentos, né, com esses vestígios da recepção do filme, é importante pensar nisso, né? O filme, ele não tem um significado dentro dele mesmo, né? Ele reverbera aí nas mentes das pessoas, né? Então, quando eu peguei esses textos, eles de alguma maneira eram vestígios da recepção desses filmes. E aí foi quando eu comecei a refletir um pouco que a cultura, o campo do cinema também, né? A cultura, de uma forma geral, é um espaço de disputa, né? Um espaço onde tem uma série de pessoas ali disputando o que, que vai ser legitimado, o que, que vai ser colocado em cena, o que, que não pode ser colocado em cena, quais são os grupos, as coletividades, os hábitos que vão aparecer na tela e quais... em detrimento dos que não devem aparecer, né? Então esses documentos sobre a pornochanchada acabaram demonstrando algo um pouco mais profundo, né? Que o cinema como um espaço de disputa, né? Não só um espaço de disputa, mas como um espaço de distinção, de diferenciação, né? E nessas críticas, eu trabalho muito mais com críticas do que com o filme em si, eu acabei percebendo que se usava muito esses textos críticos para se diferenciar de uma certa linguagem, de um certo comportamento e de um certo público que geralmente era associado à pornochanchada, né? A pornochanchada, ela foi muito associada a um produto, a uma porcaria, a um produto, a um lixo, a uma coisa mal cuidada, grossa, né? Eu não estou dizendo se eu concordo ou discordo. Eu acho que tem algumas pornochanchadas que de fato são tudo isso mesmo. Mas havia nesses discursos, né, que abominavam a pornochanchada, haviam outros interesses que iam além da percepção estética do filme, né? Eles revelavam um certo interesse de se diferenciar do que eles diziam que o cinema brasileiro não poderia ser, né? O cinema brasileiro não poderia ser daquele jeito, portanto, eles provavelmente revelam que eles tinham outras referências, né? E aí o meu estudo vai um pouco atrás de quais são essas referências, né, que acabaram sendo utilizadas para essas pessoas rejeitarem a pornochanchada. E tá, em geral estavam muito associadas a preconceitos de classe, porque as pornochanchadas eram muito associadas às classes mais pobres. Estava associada a um repertório muito grande que esses grupos tinham do cinema estrangeiro e acabavam fazendo sempre comparações do cinema brasileiro com o cinema estrangeiro, claro que sempre em detrimento do cinema brasileiro, comparações com outros movimentos cinematográficos do próprio Brasil, como por exemplo o Cinema Novo, que é um cinema cult, intelectual, né? Então a minha pesquisa ela vai nesse lugar, né? Quais são as estratégias de diferenciação que aparecem nesses relatos, né? Nesses vestígios de pessoas que viram o filme e na maioria das vezes não gostaram.
É interessante, você falou, ter dois comentários para fazer, você falou de locadora, isso entrega a idade já, né?
Nossa, eu amava.
Questão da locadora.
Não, pior que ele falou locadora de fita.
Era de fita, porque de DVD durou pouquíssimo
tempo. Na minha época já era de CD, né? DVD.
A fita tinha o cheiro da fita. Os DVDs eram meio, sei lá, mas a fita vinha o cheiro da fita quando você entrava na locadora, que era uma experiência maior, eu acho.
A jovenzinha, né, aí falando, na minha época já era DVD, né? Criança. Pra mim também era fita, e você ainda levava multa se você não entregasse a fita rebobinada.
Nossa, mas eu também peguei essa época de fita. Também peguei, adorava. Eu sempre levava multa, eu era dessas.
Eu tinha uns VHS que engolia a fita. Aí era mó dor de cabeça. Aí tinha que limpar o cabeçote do VHS, senão estragava o filme, né? Era uma loucura aquela época.
O que eu mais gostava era de ouvir o som dela rebobinando. Aí eu ficava do lado escutando ela. Muito bom.
Pois é, isso entrega a nossa idade, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte. Naturalmente, os roteiros de filmes, né, em geral, eles seguem um padrão, né? Uma coisa assim, meio igual, né? Inclusive nos filmes atuais, né? Você vai assistir tem esses filmes de exército de um homem só, começa lá no Rambo, né? Que é o cara que vai lá e resolve tudo sozinho, mata todo mundo.
Herói, né?
Sim. E como é que era esse padrão da porno chanchada, né? Isso é uma pergunta, eu já queria vou emendar duas coisas aí, desse padrão da porno chanchada, e queria te perguntar assim, você falou um pouco dos filmes serem vistos, né, pela crítica como grosseiro, um pouco apelativo, até vulgar, né? E hoje a gente vê, por exemplo, o funk sendo tratado assim também, sim, né? E assim como na minha linha de raciocínio aqui, os roteiros têm essa espécie de padrão, o funk também tem, né? Ele tem um padrão de como é feito, da batida e tudo mais. Só que isso é altamente consumido pela população, como a pornochanchada era. Eu lembro que aqui eu sou do ABC, então em Santo André tinha o Cine Tangará, que era um cinema voltado só pra pornochanchada, porque o consumo era muito grande, por mais que falassem mal, né? O que que você pode falar também sobre isso, de por que que a sociedade é tão brava com essas coisas assim, e ao mesmo tempo consome loucamente, muitas vezes até escondido, né?
É, aquela coisa, né? Quando algo tá meio que, como posso dizer, revestido por uma ideia de cultura, né? Quando a coisa ganha esse verniz de cultural, a obra, ela não é pornográfica, ela é erótica, né? Pornográfico é aquilo que é visto como algo vazio, sem qualidade alguma. É interessante, no meu estudo sobre pornochanchada, isso é real, né? A pornochanchada, ela criou uma territorialidade, né? Ao longo do tempo, foram se dividindo os territórios cinematográficos, principalmente em São Paulo, onde era evidente que haviam cinemas mais voltados às classes pobres, em geral, os cinemas do centro da cidade, que estavam em decadência, que eram o território majoritário das pornochanchadas. O Arte Palácio, enfim, o Cine Marrocos. E havia uma territorialidade dos filmes aclamados pela crítica, geralmente lá na Avenida Paulista, na região dos Jardins, né? Então, de fato, acontece essa territorialidade. Quando as pessoas fazem críticas a esses filmes, elas na verdade, elas já manifestam uma divisão que existe na própria sociedade, né? É bastante comum esses filmes, eles serem muito estereotipados, né? E as críticas, elas são bem pesadas. Fala que é um pouco parecido com as críticas que fazem ao funk, né? Que as pessoas são culturalmente baixas, que aquilo ofende a tradição da família, que aquilo é muito liberal, né? É corrompido, né? Então eu acredito que há essa semelhança entre pornochanchada e funk, à medida em que são manifestações que são diretamente associadas as classes populares, né, as classes mais baixas, e por isso não são interpretadas de uma determinada maneira por um determinado grupo social, né, que tem espaço privilegiado, tem voz privilegiada em lugares de exercício de poder, como por exemplo a imprensa, a televisão, né, as rádios, enfim. É claro que também é uma via de mão dupla, né? Uma vez que essas pessoas começam a ter acesso a essas linguagens, isso vai começando a fazer parte dos repertórios delas mesmo, e aí começam a surgir várias outras coisas, como esses funks mais comportados, né, que vão surgindo justamente para jogar esse jogo, para querer agradar esses públicos que estão em diferentes lugares, né, no fundo. Agora, falando sobre os estilos narrativos, né, com certeza, todos os filmes, todos os gêneros cinematográficos, eles carregam algumas recorrências, né, que tornam aquilo identificável para o público, né? Os filmes de Kung Fu são assim, né? Tem sempre o sábio, né? O aprendiz. Os filmes de Velho Oeste, né? Que tem aqueles cowboys, enfim. Existem convenções, estilos visuais, narrativos que fazem parte, né, do gênero cinematográfico. O Mazarope, né? O caipira, enfim. Então, a pornochanchada, ela fez uso desses arquétipos, como por exemplo a virgem, né? Isso é tradicional na pornochanchada, a figura da virgem, a figura do marido traído, a figura do cafajeste, aquele homossexual espalhafatoso, todo afetado, né? Que sempre aparece como uma antítese do machão, né? Enfim, que também tinha uma função nessas narrativas. O que eu acho interessante é quando a gente vê as entrevistas com os produtores de pornochanchada, era bem comum que o diretor do filme, ele fosse menos dono do filme do que o produtor, né? A gente tem uma ideia de que o diretor é aquele que manda no filme, responsável pelo resultado final, mas a gente percebe que a pornochanchada inaugurou uma coisa nova, né? Que é o papel central do produtor nessa história, né? Os produtores de pornochanchada, ao longo da década, eles vão desenvolvendo uma visão de negócio, onde uma vez que o filme tinha sucesso, todas as fórmulas daquele filme tinham que ser transportadas para um outro filme, né? Então, o filme anterior, ele rendia a sequência do filme que viria depois, né? Então, ao longo da década, foi se desenvolvendo uma verdadeira linguagem, né? Era comum, às vezes, os títulos aparecerem antes dos roteiros, porque se acreditava que muito mais importante do que os roteiros era a maneira de vender o filme. Eram os cartazes insinuando um erotismo exagerado, que às vezes nem existia no filme. Era um título insinuante que dava a entender alguma coisa, algum conteúdo erótico. Eram as frases de publicidade que prometiam muita sacanagem nas telas. Então é interessante que a pornochanchada ela se preocupava muito mais, esses produtores se preocupavam muito mais na maneira como o filme ia se apresentar do que propriamente nos seus roteiros, né? Tem histórias bem loucas, assim. O Carlos Reichenbach, por exemplo, ele comprou um filme que tinha ficado pela metade, ele gravou junto com um amigo uma cena de striptease, colocou no filme, incluiu lá na montagem do filme, lançou o filme foi um sucesso, por exemplo. Se não me engano, se chama Vidas Nuas, o filme. Então, algumas produções eram meio que improvisadas, mas existia uma inteligência de mercado. E o que é interessante é que esses defeitos, às vezes os filmes têm uns problemas de roteiro sérios, assim. Eu assisti um outro dia aí e realmente eu não entendi nada na solução final que o cara deu lá no roteiro. Mas isso não era um problema para os espectadores desses filmes. Isso que é interessante. Enquanto a crítica, supostamente especializado em cinema, usava todas as referências do cinema americano para poder aplicar esse cinema da pornochanchada, o público estava na contramão. Estava gostando dos filmes, estava assistindo de novo, estava indo para assistir a sequência. Então é interessante a gente pensar que o que leva o sujeito a se aproximar daquele tipo de linguagem não é necessariamente uma fotografia bonita, um roteiro que tem um plot twist muito louco no final, né? A impressão que dá é que as pessoas, né, nesse momento estavam procurando era sacanagem.
O que mais lhe interessa na história?
As sacanagens.
A gente teve vários nomes, né, que são, assim, conhecidos até hoje, como a Vera Fischer, a Regina Casé, que participaram aí, de uma certa forma, desse movimento. E como você acha que a pornochanchada, ela influenciou depois o que a gente tem como cinema hoje em dia, o que veio de cinema depois?
Tem as musas da pornochanchada, né? O pessoal lá da Boca do Lixo, ele criou um star system, né? Eles cultivavam a imagem de algumas estrelas que ajudavam a vender o filme. E aí tem aí uma lista de várias musas, mulheres que sofreram muito preconceito na época por terem se tornado atrizes de pornochanchada, né? E aí depois, quando veio a pornografia mesmo explícita, a pornochanchada virou filme bobinho, né? Mas até o filme de sexo explícito chegar nos cinemas nos anos 80, esses filmes eram vistos como muito subversivos, assim, muito liberais, né? Quando na verdade não eram, né? Se você for ver alguns roteiros, muito a coisa da submissão da mulher, enfim, uma série de temas conservadores eram basilares para esses filmes, né? A coisa do marido que trai a mulher com a empregada, né? A mulher que trai o marido com o vizinho. Então essas coisas eram parte desse enredo.
A outra pergunta...
Como você acha que a porno chanchada ela acabou influenciando de alguma forma o cinema depois? Porque, querendo ou não, ela foi um marco, assim, né? De conteúdo no Brasil e cinema e etc. A gente teve até o Nelson Rodrigues, eu não sei quantas ele montou, mas 7 gatinhas, né? 8 gatinhos?
Sim, 7 gatinhos.
7, exato. A louca. E que tinha o Lima Duarte também, e uma porrada de gente foda aí.
É, acho que todo mundo já ouviu aquela famosa frase, né? O cinema brasileiro só tem sacanagem, putaria, palavrão, né? É, eu acho que esse é uma espécie de legado que a pornochanchada deixou. É, não que a pornochanchada tenha deixado, mas que todo esse arsenal simbólico que foi sendo construído por meio de tanta crítica, isso acabou criando esse estereótipo do cinema brasileiro ser um cinema vulgar, um cinema que só tem putaria, né? Que não tem conteúdo, enfim. Mas quando você vai ver, os anos 70, né, com a ascensão da pornochanchada, representam um período único, sem precedentes na história do cinema brasileiro. Foi uma espécie de reconciliação do público com o cinema nacional. Veio depois do Cinema Novo, que tinha sido um movimento da maior importância, mas que não tinha diálogo com as grandes massas, né? Era um cinema restrito a festivais, a universidades. Então a pornochanchada ela reacende uma relação que só chegou a ser esboçada nos anos 50 com a chanchada. A pornochanchada ela traz uma relação com o público que é sem precedentes, né? Com bilheterias que só vão ser alcançadas de muito tempo depois, já nos anos 2000, que muitas bilheterias vão ser... Aliás, até se você for ver a quantidade de filmes que ultrapassam 1 milhão de espectadores, filmes nacionais hoje que ultrapassam 1 milhão de espectadores, é muito pequeno. Se você pegar os dados dos anos 70, os anos 50, você vai perceber que existia uma equiparação muito maior. As pessoas viam muito mais cinema brasileiro. Mas, enfim, eu acredito que os filmes que fazem sucesso hoje ainda no Brasil, talvez seja uma espécie de legado, de herança. O brasileiro gosta de comédia. Se você for ver, o brasileiro assiste de cinema nacional, em grande parte são comédias em geral, ou paródicas, que fazem paródias a determinados temas, determinadas coisas, ou comédias que exploram algum aspecto do sexo, da sexualidade. Tem uma série de exemplos, né? Aquele filme De Pernas pro Ar, né? Enfim, tem uma série de filmes aí nacionais recentes que fizeram sucesso, e eles carregam essas características. Em geral, eu tenho a impressão de que o brasileiro gosta de comédias que exploram temas ligados à sexualidade. Eu acredito nisso. E talvez isso seja algum tipo de continuidade em termos de gosto desde a época lá das chanchadas. Eu assisti outro dia Minha Mãe é uma Peça 3. Eu não sei se vocês já viram. É o filme mais assistido da história do Brasil. E é um filme, assim, é um país todo conservador, igual o nosso, nos tempos atuais, né? É um filme de um homem vestido de mulher, no filme inteiro, que a trama do filme é essa mãe, que é um homem vestido de mulher, querendo ajeitar um casamento gay pro seu filho. É uma loucura isso, né? São coisas que só o cinema é capaz de fazer, né?
É muito maluco isso, porque eu acho que é bem próximo do comentário que eu fiz ali, que parece que as pessoas querem consumir essas paradas escondido, né? Minha Mãe é uma Peça 3 passa porque é ali travestido de um filme de uma comédia escrachada e sem mais, cheio de questões aí, de só olhar o que você falou. Mas, se eu não me engano, atualmente o filme mais assistido no Brasil, filme brasileiro, foi o do Edir Macedo.
Não acredito, da
última vez que eu pesquisei, a gente fez um programa sobre cinema, uhum. E a gente falou um pouco sobre isso com o Vinícius Daza, que é um rapaz que faz cinema independente em São Paulo, e a gente fez essa pesquisa. Na época que eu pesquisei, que tô olhando minhas anotações, ele tinha sido assistido por 12 milhões de pessoas, já o Minha Mãe é uma Peça, 11 milhões.
Estou olhando aqui a lista atualizada, por pouco, hein, não passamos, hein.
Então, mas dizem também, assim, eu vou dedurar o Edir Macedo aqui nesta noite. Ele tava... Dizem que... Porque assim, né? A minha mãe tem uma amiga que é lá da... É Universal que eles querem? Que ele é? Universal.
É,
né?
Da Universal.
Que falou que ele tava dando ingresso pra todo mundo de graça na igreja. Maluco, pra todo mundo ir.
Sim.
Não, tem isso também. Ele forjou dados, ele forjou várias coisas. Que é normal deles, né? O que, que a gente vai esperar desse tipo de gente? Então, assim, eu não aceito esse título de primeiro... De filme mais assistido.
Minha mãe é uma peça, é o vencedor moral desse.
É o vencedor. Tá, batemos o martelo.
Declaramos aqui.
É, mas se você for ver o terceiro mais assistido, segundo a minha lista, é os Dez Mandamentos, o filme.
Ai, meu
Deus. Tem uma coisa...
Não piora as coisas.
Na verdade, eu acho socialmente isso muito interessante. Como que você tem na lista dos filmes mais vistos, pelos filmes brasileiros mais vistos, você tem Minha Mãe é uma Peça, que é o que ele falou, um cara, o Paulo Gustavo, lá travestido de mulher, planejando o casamento do gay, do filho dele. Você tem dois filmes evangélicos, e em quarto lugar você vai ter Tropa de Elite 2, que é uma crítica social absurda, com uma violência absurda, e em seguida Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é da época da porno chanchada, que é uma porno chanchada.
É, o Brasil então, é maravilhoso.
É muito diverso.
Acho que representa bem essa, dualidade, né, que metade do Brasil é Minha Mãe é uma Peça, né, tá ali assistindo, e metade do Brasil é Os Dez Mandamentos, né, acho que representa bem até o brasileiro.
Mas sabe que eu vejo um pouco diferente isso. Eu acho que quem vai ver o Nada a Perder e os Dez Mandamentos também é a mesma pessoa que consome Minha Mãe é uma Peça e consome Pornhub, Xvideos, mas ali escondido no seu porão psicológico ali, sabe? Fiz com medo das pessoas descobrirem que ele se masturba, como se não fosse natural do ser humano fazer isso, sabe?
É,
escondendo.
Essa coisa dos Dez Mandamentos é aquela coisa do filme edificante, né? Que é legal você mostrar pra sua comunidade religiosa que você viu, né?
É, eu acho bonita a coisa da religião, independente de qual seja, desde a Umbanda até os evangélicos, eu acho realmente bonito. Mas eu acho que existe um limite aí da cara de pau, né? Acho que em qualquer religião, quando a pessoa é muito fundamentalista, ela perde a noção de tudo. Visto, inclusive, vai, sei lá, agora a gente tá gravando esse episódio dia 19 de agosto, né? Ele vai sair lá em meados de novembro. Mas agora, dia 19 de agosto, uma grande coisa é o movimento pró-vida lá, que queria que uma menina não abortasse, uma menina de 10 anos não abortasse um filho de um tio que estuprou ela dos 4 anos de idade. Isso é um absurdo. Independente da... Podia ser o pessoal do Candomblé lá reclamando. É um absurdo do mesmo jeito.
Sim. O que mais lhe interessa na história?
As sacanagens.
Eu ainda queria falar sobre um gancho aí, queria pegar um gancho de uma coisa que você falou ainda lá no começo, que você falou sobre a questão, né, do pornô chanchada ser declarado, né, o povo achar que é uma coisa de má qualidade, né, e tudo mais, por ser uma coisa popular e tal. Quando eu fui pesquisar, né, o que é pornô chanchada, o significado, né, eu achei um dos dicionários aí do Google, que diz o seguinte: tipo de filme popular de baixa qualidade, caracterizado pela pornografia e pelo humor considerado fácil. E aí eu fiquei pensando, né, você falou um pouco também sobre isso, que as pessoas não iam procurando um grande filme, né, com um ótimo roteiro e tudo mais. Só que eu fiquei curiosa pra saber se realmente a qualidade era baixa. Se era o quê? Falta de verba? Se era uma falta de patrocínio? Ou não? Ou só se declarou uma baixa qualidade por conta das coisas todas que você comentou?
Bom, tem um livro que é super divertido, não é um livro pra historiadores, vou recomendar que vocês leiam, que é um livro do Nuno César Abreu, que chama Boca do Cinema e Classes Populares. Ele fala um pouco sobre o que atraía, né, as pessoas e se era um cinema vazio mesmo. Na verdade, por mais que existisse um desejo mercadológico que não era escondido de alcançar público, esses filmes eles carregam, né, histórias, carregam representações, carregam... tem algo ali que tá atrás da situação heróica. Então é um erro dizer que esses filmes eles são completamente vazios, porque eles conseguiram um diálogo com as massas. É, o Nuno César Abreu, ele deu pra porno chanchada o nome de abrigo de gênero, né? Porque segundo ele, a porno chanchada não é uma coisa só, né? Ela começa com essas produções de baixo orçamento, focadas na comédia ou em paródias. É, conforme esses filmes eles vão ganhando público, vão ganhando notoriedade, começa a pipocar estúdios lá na boca do lixo. E o que a gente percebe é que ao longo da década se desenvolve uma produção muito diversificada, né? Que iam desde grandes produções com estúdios fortes, como por exemplo a Cinedistri, os filmes do Antônio Paulo Galante, que eram produções relativamente caras, que tinham investimento técnico. Né? E também tinham os estúdios menores, que nota ali problemas de captação de som, problemas de continuidade do filme, a sombra está de um lado, depois a sombra aparece de outro. Problemas técnicos, problemas que são perceptíveis. Além disso, tem um outro fator, que é a censura, ela tinha um efeito direto na qualidade dos filmes também, porque eles não eram muito precisos, assim, nos pareceres. Então, você vai ler o parecer de um filme de porno chanchada, tá lá, o censor fala: cortar a cena que aparece o bico do seio da atriz, reduzir a imagem nua da atriz de 10 segundos para 3 segundos. É, pode mostrar os peitos, mas balançando não pode. Sabe, umas coisas...
É tipo a censura do Instagram, né?
Não tem um critério estabelecido, assim, isso ia muito da subjetividade do censor, e podia ou não cortar um pedaço inteiro do filme, podia, quando não comprometia a obra inteira, né? Tem vários processos de censura a esses filmes, que foram processos longos de negociação com agentes da censura, porque os cortes eram tantos, às vezes, que isso comprometia o entendimento da história. Ele tava falando do nada, cortava e ia aparecer num outro lugar, né? Ali era uma cena que existia ali, que foi cortada e que aparece no filme como um susto, assim, como um lapso de algo que deveria estar ali, mas que não deveria estar ali, foi tirado. Então é uma coisa que é pouco falada, a interferência do Estado na própria qualidade. Mas como eu disse, a pornochanchada, ela abriu um leque, principalmente no final da década. Ela começa com comédias de baixo orçamento. Ao longo da década de 70, isso vai sendo ampliado, começam a aparecer faroés, filmes de terror, dramas, que também exploravam igualmente o herói. Paródia, o número de paródias é imenso, o número de pornochanchadas paródicas. E também a gente vai percebendo uma evolução do erotismo. No começo, eram jogos de câmera, era uma câmera que ela, de tão perto, você só consegue ver as curvas do corpo. E ao longo da década, a gente vai percebendo também não só uma ampliação do gênero pornochanchada para vários lugares, inclusive a rejeição a esse rótulo, né, que muitas vezes se gravavam filmes eróticos de, enfim, de terror, de mulheres na cadeia, por exemplo, mulheres encarceradas nuas ou na praia, enfim, justamente para fugir desse rótulo. Então a gente percebe que nenhum gênero é estático, né? Essas linguagens, elas vão se modificando, vão se adaptando, vão virando outras coisas. E a gente usa esse rótulo para falar: isso aqui é uma pornochanchada, mas os filmes, eles têm interesses particulares, né? Eles estão dentro de uma equipe, projeto específico. Apesar da gente sempre enquadrar uma obra como comédia, como terror, como suspense, as obras, elas sempre são mais do que isso, né? A gente usa essas generalizações para facilitar, né? Mas os filmes, eles têm interesses particulares. Sempre tem um pouco de comédia, um pouco de drama, um pouco de alguma coisa. A ditadura, ela ajudou a construir, né? À medida em que ela sufocou produções que tinham objetivos mais críticos, mais autorais, produções mais experimentais, essas não tinham espaço no grande circuito. E ela acabou conseguindo encontrar esse espaço também por conta das políticas de incentivo que a ditadura lançou, né? A ditadura, quando ela chega ao poder, depois do golpe, eles trazem o claro interesse em intervir na cultura, né? Em meter a mão na cultura e criar uma cultura alinhada com os valores de merda que eles defendiam. E aí, um desses valores era inserir o cinema na lógica da indústria cultural, na lógica do mercado, uma coisa que o Brasil não estava. O cinema não estava completamente integrado na lógica da indústria, do mundo, de um modelo autossustentável. E aí a ditadura lança a mão várias políticas, como por exemplo cotas de bilheteria, prêmios dos filmes com maior bilheteria, e aquilo que é essencial para a gente entender como que a pornochanchada chega nesse espaço, a cota de tela para o cinema brasileiro, que é uma certa contradição da nossa história, mas não há dúvida que a ditadura, ela, por ter esse interesse patrimonialista, né, querem intervir no cenário cultural, eles acabaram investindo no cinema brasileiro, e um principal aspecto exemplo disso tudo foi a cota de tela, que ela foi progressiva ao longo da década de 70. O INCI, né, como instituição criada pela ditadura, ele instituiu uma quantidade de mínima de dias que os cinemas tinham que exibir filme nacional. E essa cota de tela para o cinema brasileiro, ela começa bem baixo e ela chega no ápice lá em 1975, quando todos os cinemas eram obrigados a exibir filmes nacionais durante 120 dias por ano, no mínimo. Então isso foi um grande incentivo ao cinema nacional, porque criou uma demanda, os cinemas tinham que cumprir essa demanda, tinham que exibir o filme nacional, e criou essa relação ambígua, né, que era um governo que fomentava o cinema brasileiro, mas que ao mesmo tempo perseguia produções que não se enquadrassem, né, no que eles acreditavam que era qualidade. Como se produziu muita pornochinchada, não é que a ditadura gostava, não é que eles eram simpáticos, é porque os pareceres dos censores revelam, eles tinham desprezo por esses filmes. Eles diziam que eram filmes vazios, filmes que se encerravam na sala, filmes que não levavam nenhuma carga para o mundo externo. Portanto, não que eles são simpáticos, esses filmes, eles têm completo desprezo, mas eles consentem que esses filmes preencham o espaço para o cinema brasileiro, porque isso seria melhor do que colocar um Terra em Transe lá, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, para o povo ficar com raiva.
Acho que tinha, né, assim, quando a gente vai falar de censor, eu tenho um interesse muito grande nessa época do Brasil, né, na ditadura. Quando a gente vai falar de censura, a gente tá falando também de uma patente bem baixa da censura. Eu acho que no alto escalão era melhor deixar, porque isso distrai, né, a população das outras coisas. Bem aquela história do pão e circo, né, da ideia romana de política.
Sim, o atestado que liberava o filme, né, apesar de ser um atestado que se chama atestado de qualidade, os pareceres, eles demonstram que esses censores, eles atestavam a falta de qualidade do filme, mas como isso não comprometeria os valores, eles consentem que as cenas de nu sejam reduzidas, que passa uma espécie de limpeza nos exageros e põe o filme lá porque isso é cultura de massa, uma cultura que não é feita para pensar, é uma cultura industrial. É um pouco essa é a lógica, né? É um momento que o cinema é inserido completamente na lógica do mercado.
Eu vi que você tem uma página no Facebook sobre a porno chanchada, vamos aproveitar e fazer a propaganda. Não é difícil de achar, Opa. É só escrever porno chanchada que tá lá, né? É única. E lá tem uma publicação que me interessou muito, que fala que o filme que ganhou o Oscar em 2018, A Forma da Água, é inspirado numa pornochanchada brasileira. É real isso? Ou é só fake news?
Até hoje eu não sei se é verdade. Mas, assim, eu também vi que tem um filme do Sérgio Malandro, que eu nunca tinha assistido, cujo roteiro é idêntico ao filme Parasite, que ganhou o Oscar. Se você assistir a sinopse desse filme do Sérgio Malandro, lá dos anos 80, se não me engano, e que eu também esqueci o nome do filme aqui agora, eu ouvi vários relatos aí de colegas que disseram que a sinopse desse filme do Sérgio Malandro é quase a mesma do filme Parasita. Mas, enfim, talvez seja. Mas, enfim, quem fez o Parasita foi o pessoal lá da Coreia, né? Pode até ser que alguma referência, não duvido. Esses caras, eles assistem tudo mesmo. A gente não acredita, mas essa galera mais cabeça do cinema, assim, os caras assistem tudo. Todo filme, pra eles, vale a pena ser assistido. Então, eu acho que o mundo é isso mesmo. Eu não duvidaria dessa porno chanchada do ETzão. Tem um filme que chama O ETzão, que é uma porno chanchada sobre um ET herói.
Mas o pior é que, se você for analisar bem o filme A Forma da... É um filme incrível, eu adorei esse filme. Mas se for analisar bem, ele tem bastante mesmo essa questão, né? Um monstro que vai ter lá a relação com aquela mulher. Só não é tão explícito, né?
E não tem esse ar escravo. A porno chanchada tem uma coisa que o escracho é muito evidente, né? Se não tiver o escracho, parece que tá faltando alguma coisa. O filme Forma da Água tem aquela coisa romântica, aquela coisa estética, né, que é linda e tal. Enfim, é um filme super interessante, mas eu acho que é mais a questão do monstro ter relações com a mulher que aproxima mesmo.
Então você que tá aí ouvindo esse programa, vai assistir O Pirarucu Tarado e a Mudinha de 1978. O nome é muito bom, cara.
Esse título é maravilhoso.
Os títulos em geral são muito bons, né?
Título é esse.
Gente, eu amo os títulos.
O que mais me interessa na história?
As sacanagens.
Você citou alguns títulos aí, né, que sempre tem uns títulos bem criativos e tal. Você tem alguns favoritos, assim, uns top 5 que você gosta muito?
Na verdade, quando a gente vai estudar pouco sobre pornô chanchado, a gente percebe que tem um apelo muito forte pra paródia. Então, os títulos que eu acho mais engraçados são justamente essas comédias paródicas. Pra você ver que a paródia tá no próprio título, né? Então, não sei se eu já comentei o filme do Spielberg, né? O Tubarão. É, no Brasil, ele foi adaptado como Bacalhau. O filme O Poderoso Chefão, né? Que foi também um fenômeno. No Brasil, ele foi gravado como O Poderoso Machão. É a Laranja Mecânica, e virou A Banana Mecânica. E tem um que eu acho simplesmente hilário, foi o que eu estudei no mestrado, que é um que chama Histórias que Nossas Babás Não Contavam. E é uma adaptação da história da Branca de Neve e os Sete Anões. Só que a moda da porno chanchada. Então a Branca de Neve é uma mulata. Ela escolhe ficar com os anões, ela prefere ter relações sexuais com os sete anões do que só com o príncipe. No final, o príncipe acaba fugindo com outro anão. Então é uma loucura. Uma história que nossas babás não contavam. Eu acho sensacional.
Nossa. E bem, bem machistas, assim, também, né? Os títulos. Porque o pau é o centro do universo, obviamente.
É, exato. Tem uma certa vertente. Tem um estudo que encontrou alguns papéis predominantes. Ou é a mulher totalmente liberada, assim, sexualmente, ou é a mulher submissa, né, a virgem. Então, as mulheres, em geral, elas oscilam entre esses dois estereótipos. Ou a mulher com a sexualidade totalmente liberada, ou uma mulher oprimida, submissa, enfim. Mas tem alguns títulos que, enfim, não que houvesse uma visão libertadora da mulher nesses filmes, isso é uma ilusão, assim. Se a gente vai olhar, as mulheres estão sempre ali servindo como satisfação para o público masculino mesmo, que está ali para enxergar detalhadamente, né, a imagem das mulheres. O filme, por exemplo, esse Histórias que Nossas Babás Não Contavam, a princesa, né, que se chama Clara das Neves no filme, ela quase não tem falas. Ela é uma das personagens que menos aparece. Os anões, que é hilário, simplesmente hilário, e a madrasta, que nesse filme ela é uma mulher ninfomaníaca que pergunta pro espelho: espelho meu, existe uma mulher mais bonita e gostosa do que eu? E o espelho fala que a mais gostosa é a Clara das Neves.
Deus. Mas olha só, quando eu tava pesquisando pra esse episódio, eu achei, olha que estranho, achei no site do IG. É uma dois filmes muito interessantes, assim, que eu achei bem fora do... Na verdade, um bem fora do que eu tava acostumado, que eu pensava, tinha no meu inconsciente aqui, que era pornô chanchada. E outro que eu achei engraçado por causa do ator, né? Um deles é uma paródia dos Tempos da Brilhantina, chama Nos Tempos da Vaselina.
Nos Tempos da Vaselina, né?
Que é uma coisa gay, né? Que é um cara que quer pegar um monte de mulher, mas ele acaba se relacionando com um cara do mesmo sexo.
Sim, eu conheço esse filme, é hilário.
Na minha cabeça, isso nunca aconteceria, né? Uma coisa gay, assim. E outro que eu vi é Os Bons Tempos Voltaram e Vamos Gozar Outra Vez, que são, tipo, dois filmes separados, mas que um faz parte do outro. E que o ator é aquele cara do Circo dos Sonhos, o Frota, como que é? Não é o Alexandre Frota, é o Marcos Frota, eu acho.
Muitos atores depois foram pra Globo, né? Foram pra fazer novela. Saíram da pornô chanchada, o Nuno Leal Maia, a Renata Sorrar. Né? Tem uma série de atores aí que depois abandonaram. E tem atores que também viraram atrizes, né? Que viraram símbolos, né? Da pornô chanchada, como a Matilde Mastrange. Enfim, uma série de atrizes aí acabaram se transformando em símbolos. E uma coisa que você comentou é essa coisa de fazer filmes em episódios. É uma coisa que virou uma tradição na pornô chanchada. Foi uma espécie de estratégia, né? Porque o filme, por ter duas histórias, poderia atrair mais público. E também era uma estratégia de produção, porque aí se dividia as equipes, se gravava em menos tempo. Então essa é uma característica importante, assim, que a gente reconhece nas pornô chanchadas, essa estratégia de fazer filmes em episódios, né, historinha pequenininha.
Agora a gente vai para nossa pergunta mais complicada, Maílson. A arte para você significa o quê?
Ah, sim. Cara, essa é uma pergunta realmente muito complicada, mas eu acho que eu vou na linha do que a arte é uma espécie de alimento. A gente, principalmente nesses momentos, né, que a gente se coloca mais voltado para nós mesmos, nesse momento de pandemia, acho que isso ficou um pouco claro. A arte, ela é uma espécie de alimento, né? A gente necessita dela. Ela é a expressão do nosso imaginário, mas ela também, ela ela alimenta o nosso imaginário, né? Ela provoca o nosso imaginário. E a gente, como ser humano, acho que a gente sente essa necessidade desse alimento. Então, eu definiria a arte como alimento.
Imaginando que eu tô ouvindo esse episódio, eu quero acompanhar seu trabalho, saber o que você tá fazendo, ou mesmo falar com você. Como é que faz para te achar na internet?
Bom, tem o meu Facebook, que tá lá como Maílson Vieira. Quem quiser se aprofundar um pouco na pornochanchada, pode ler meu artigo, que eu publiquei pela Federal do Rio de Janeiro. Se chama Tabu e Tarja. Foi publicado na revista Ars Histórica, tá na rede. E também pode ler minha pesquisa, que se chama Pornochanchada, Crítica, Gênero e Distinção Cultural. E agora provavelmente já tá no ar no banco de teses da USP. É uma pesquisa que eu usei muitos cartazes, muitas imagens. Eu acho que para quem não é acadêmico, acho que vai conseguir se aprofundar bastante nesse assunto. E tem o meu curta-metragem, né, que chama Cinedingo, que eu produzi junto com o pessoal, com os amigos aí, que é uma iniciativa do Matilha Cultural em São Paulo. Exibe filmes de domingo para moradores de rua, numa sala de cinema. É um
bacana,
projeto isso. Muito legal que eles têm, de oferecer comida e uma sessão de cinema numa sala para moradores de ruas do Rio. E a gente gravou um curta mostrando um pouco desse trabalho, que se chama Cinedingo, que é o nome do projeto, que está no YouTube.
Nossa, muito bacana. Fora que você tem uma página no Facebook, que é só digitar Pornochanchada, né? Que eu...
Ah, sim, é.
Eu tô seguindo, achei super divertido aquilo ali.
É a única página do Facebook sobre pornochanchada, é essa página aí, que às vezes eu alimento, mas tem bastante material publicitário lá. Pra quem gosta de cartazes de pornochanchada, tem bastante.
Eu sou Rodrigo Ergoletti e o Maílson tem cara de ser meu irmão. Pai, o que você andou fazendo?
Meu nome é Bianca Fina e eu me impressionei com os nomes dos filmes pornochanchada.
Meu nome é Rebeca Knopf e... não tem homem no Brasil pra mim. Meneghel, Xuxa.
Bom, meu nome é Maílson Vieira. Eu vou usar uma frase séria do Piano Bezerra de Menezes, que acho que sintetiza algumas coisas que a gente falou aqui. Que é o seguinte: o visível é sintoma do invisível. Todo objeto, toda imagem significam mais do que sua aparência. Podem conduzir a um inconsciente coletivo, uma cosmovisão ou um espírito de uma época.
É isso. Rapaz, pura semiótica.
Pura.
Maílson, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Acho que foi uma aula pra mim de pornochanchada, é uma coisa que já me interessava. Obrigado mesmo. Você é um cara muito bacana de conversar. Obrigado.
Eu que agradeço.
Muito, então, muito disponível, valeu.
Tenho certeza que o podcast vai ficar bem divertido. Acho que o pessoal que ouvir vai se divertir bastante. E, assim, pornochanchada é aquela coisa, a gente não precisa provar que aquilo é arte, a gente só precisa considerar aquilo como uma espécie de documento de uma época, né, e achar interessante, não precisa dizer que é bom, é só entender do que se trata, né.
Dante, muito obrigada, viu, por esse bate-papo.
Gente, brigadão, viu.
Você precisa saber de mim.
Depois que encerrou a gravação,
nesse cartaz ela aparece de biquíni, e aí ela processou a empresa, mandando refazer o cartaz porque ela não aparecia de biquíni em nenhum momento do filme. Só que ela aparece em primeiro plano no cartaz de biquíni. E aí o diretor falou que ela era moralista, que na verdade isso era uma maneira de filme, que todo mundo é melhorado nos cartazes de filme. Mas houve essa briga na justiça aí, que a Renata Sorrá reclamou de aparecer de biquíni no cartaz.
Essa é a Renata Sorrá.
Mas ela chegou, ela fez mesmo filme e tal, tipo...
Não sei se isso ficou claro, as pornochanchadas, elas não eram filmes de sexo explícito, né? Eram filmes que tinham jogos de câmera, tinham alguns truques, nudez frontal feminina, mas bastante regulada, mas não tinha sexo explícito. Inclusive, é um dos motivos da pornochanchada ter acabado, é a chegada dos filmes de sexo explícito, os hardcore, né? Que aí a gente transformou esses filmes em filmes bobos.
Depois que eu vi o Marcos Frota, que tem um circo hoje, o Fagundão, a Vera Fischer, né?
A Vera Fischer. Só que a Vera Fischer, ela fez uns filmes... Ela fez um filme com um monte de gente da boca do lixo, né? E algumas pessoas não eram identificadas com a pornochanchada. Então, tem um pouco essa disputa, né? O Alfredo Starring, por exemplo, ele ficava puto, porque chamava o filme dele de pornochanchada, mas ele dizia que não era. Então, é um rótulo bem subjetivo, né? Mas a Vera Fischer fez um filme bem interessante, que chama O Anjo Loiro, que é sobre uma mulher que seduz um professor e destrói a vida dele. É um filme bem interessante.
Com certeza foi ela mesma que destruiu a vida dele.
É, não, a culpa é da mulher, né? Mulher fatal.
A Renata Surrá nunca erra. Impressionante essa mulher, né? Como pode?
Tendo bastante debate agora sobre essa coisa da indústria pornô, né? Sobre todo o mal que envolve, né? Ela cria obsessões doentias, né? Em algumas pessoas. Você vê essas descrições de vídeos pornográficos com coisa de filha, é um negócio realmente doentio, né? E não é verdade, né? Tipo assim, você vê que aquilo às vezes nem é o pai, a filha, nem é. Mas tá, esse imaginário tá sendo alimentado.
É, isso é bem complicado.
Meu, tem um filme ótimo na Amazon que chama A Caça. Que é a história de uma menina que ela é uma psicopata, e crianças psicopatas existem, né? E essa menina, ela resolve foder com a vida do professor dela. E ela cria uma história super elaborada, é um filme baseado numa história real, de que o professor abusou dela. E assim, o cara vai preso, ela articula muito bem, é uma menininha inocente que consegue isso, né? Mas é lógico que na 99% das vezes que essas acusações de assédio acontecem, elas são reais.
É, tudo tem que ser realmente investigado.